em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos de volta com o nosso Em Romaria. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios Frei Fernando Maria, conventual, confessor da nossa Basílica de São Pedro. Frei Fernando, que alegria recebê-lo e desejar um feliz e santo Natal.
Alegria é toda minha, porque quando se fala de Deus, não pode se falar de outra coisa senão da alegria que Ele nos deu por ter enviado o Seu Filho ao mundo, por ter nos dado essa graça de poder conhecê-Lo pessoalmente por meio do Seu Filho, que assumiu a nossa natureza para que nós encontrássemos Ele totalmente. E eu também desejo não somente a ti, Sidney, Silvonei, me desculpa, Silvonei, mas também a todos os brasileiros, um Natal santo, um Natal feliz, um Natal onde realmente seja a realização do plano de Deus para a nossa salvação. Porque é isso que o Natal é. Deus nasce, é homem sem deixar de ser Deus.
Agora vamos entrar, já me antecipo algumas coisas. Por que comemorar todos os anos? Ele nasce todo ano, é isso?
Pergunta maravilhosa. Em Deus tudo é novo. Não é a mesma coisa. Então, quando nós fazemos memória do Natal do Senhor, do primeiro Natal do Senhor, isso é novo. Não é uma coisa do passado. Isso é uma coisa nova. Porque em Deus tudo é novo. Nada se repete. Pode olhar na criação. Não existe duas coisas iguais na criação. Todas são únicas, mas todas se renovam. Ou seja, quando trazemos a memória, está lá o novo de Deus, que nunca envelhece. Natal é esse novo de Deus, sempre presente. Nós não repetimos natais, nós renovamos a nossa, ou reforçamos a nossa memória, a nossa lembrança do Natal que é. E não deixa de ser, porque é sempre novo.
800 anos atrás, Francisco, qual carisma o senhor segue, intuindo a necessidade de tirar de Jerusalém ou de Belém aquela noite santa que muda a humanidade, faz o primeiro presépio em Grécio.
Sabe que Jerusalém não é apenas uma cidade, é um povo, o povo de Deus, no qual o Filho de Deus nasce. E quando Francisco faz essa transladação, ele faz numa simplicidade que é a coisa mais linda que um santo poderia fazer. Trazer a memória física da presença divina que nasce como homem do seio virginal da Santíssima Virgem Maria na simplicidade do presépio. E ele fez essa encenação física, visível, e quanta alegria dali se espalhou para toda a humanidade. Então, Jesus não nasce somente em Belém hoje, ele nasce em cada casa, em cada lugar deste mundo. Ele nasce nos corações que o encontram, porque não vive para si, mas para Ele. Aliás, Ele mesmo disse isso, Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Então, o Natal que Francisco traz para Grécio, como se diz?
Grécio.
É o Natal que Deus espalhou no mundo inteiro a partir do presépio de Grécio.
Eu fico imaginando a cena daquela noite, porque recordamos que o período do Natal aqui para nós é frio, né? E Grécio, que é a região de Rieti ali, faz muito frio, é no coração da Itália, né? Rieti, ele tem um marco, inclusive, na cidade que marca o coração da Itália. Eu fico imaginando as pessoas simples vindo ver aquilo que se materializa diante deles pela primeira vez, porque talvez podiam intuir como era. E ele traz, não, é a coisa mais simples do mundo. Nós temos lá o burro, nós temos a vaca, nós temos São José, Nossa Senhora e o menino. O menino que certamente naquela noite deve ter chorado também, porque fazia frio.
Sim, mas como Francisco faz tudo com cuidado, creio que ele agasalhou essa criança de uma forma tão cuidadosa, porque ele via naquela criança o próprio Filho de Deus. Então, eu tive há pouco tempo agora lá, fui lá a Grécio, e eu vi que tudo estava mudado. Os frades lá de lá fizeram, paredaram tudo aquilo ali que era antes. Eu tive em duas ocasiões. A primeira era como Francisco deixou. E quando eu cheguei agora tudo para turismo. Me desculpe, me perdoe, senhor. Mas quando eu fui na primeira simplicidade lá, eu me senti como que realmente com Francisco ali. Me senti muito agradável aquele lugar. Porque Deus se dá a conhecer na simplicidade. E somente os simples, os humildes de coração, o encontram nessa simplicidade, que é o presépio que Francisco montou como modelo. Ele nem pensava que seria um modelo.
É intuição. A intuição dele é realmente genial, porque se perpetua todos os dias nas nossas casas. Papa Francisco escreveu uma carta belíssima sobre o presépio. Foi a Grécio, inclusive, foi lida essa carta quando ele foi lá. Mas esse presépio, hoje nós estamos também... recordamos que o presépio é numa gruta, numa estrevaria. O ambiente era um ambiente muito marginal da cidade, porque não era num hotel, não era num albergue, não havia conforto.
Não havia lugar para eles.
Ele vai para onde? Ele vai para a periferia. E essa periferia hoje, nós temos tantos presépios que se renovam todos os dias do ano, com tantas dificuldades, com tantas negações da vida da criança que vem.
Interessante, sabe? Eu disse uma coisa ontem lá no confessionário que me chamou a atenção. Eu dizia assim, quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida pela nossa simplicidade, pela nossa pobreza, pela nossa miséria, é Deus que sofre conosco. E em nós. É isso. No sofrimento destas crianças, no sofrimento das que o ser humano padece, Deus está ali sofrendo também. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E ele se faz imagens, ele faz com que essa imagem dele esteja presente no nosso sofrimento, no sofrimento dessas crianças na periferia. A fome delas são a fome de Deus para a nossa salvação. Ele não vai desamparar essas crianças. Aliás, ele já está nelas. Nós temos que viver isso. Eu não posso pensar a vida sem Deus, mesmo na minha miséria, como eu disse, nas minhas imperfeições, nas minhas quedas. Ele está ali e eu digo sempre a ele, Senhor, perdoa-me, me ergue, me tira. E ele realiza aquilo que eu desejo, que eu peço, que eu suplico. E a vida dessas pessoas é uma oração. É uma súplica. Para que a humanidade se converta. É isso.
Aquilo que está acontecendo hoje em todo o mundo, e principalmente na Terra Santa. Teremos um Natal, mais uma vez, com guerra, com mortes, com destruição, com sofrimento.
Interessante o que você está dizendo. Sabe por quê? Porque deixa-se o amor, a misericórdia, a bondade, e se entrega a esta coisa horrível chamada guerra. Que isso é... não tem nem como definir aquilo que o Papa tem definido, né? Que é a coisa mais estúpida e absurda que o ser humano pode fazer. Deixar de amar para odiar e matar.
A derrota do ser humano.
Deixar de amar, perdoar, compreender como Cristo nos ensinou para odiar, perseguir, matar, destruir. Tem coisa pior do que isso? Deixar uma coisa tão sublime que é o amor para odiar. Como pode? Meu irmão, a vida é muito mais do que o que pensamos. A vida é um dom inestimável de Deus. É um dom infinito. É um dom santo. E não podemos destruí-la com as nossas atitudes pecaminosas.
Já chegou a interpretar por que o ser humano vai na direção contrária?
Porque existe o mal. E quando ele deixa o mal entrar, o mal vai governá-lo. Tudo que nós precisamos para combater o mal, Deus nos deu. Nos deu o batismo, com o batismo nos deu o seu filho, e deu o batismo não para uma igreja, porque a igreja é universal, deu o batismo para todos. E no batismo nós temos o dom do Espírito Santo, nós temos Jesus na Eucaristia, na primeira comunhão e depois... seguidamente, nós temos um anjo da guarda que cuida de nós temos a oração mental na qual nós encontramos Deus, porque rezar nada mais é do que amar a Deus, ser amado por Ele, e cheio do seu amor, amar o próximo como a si mesmo, encontrá-lo na nossa mente. Porque se a minha oração não é encontro, não é diálogo, não é escuta, ela é uma oração superficial, eu só peço a Deus, eu não o amo nessa oração, e nem me deixo amar por ele para amar, movido por seu amor. Então, Silvonei, tudo que nós precisamos, imagina o que é uma alma que comunga Jesus, que é um só com ele. O que falta nessa alma, meu irmão? Não falta nada. Eu, quando eu celebro a missa, porque hoje eu já celebrei, eu pego Jesus nas minhas mãos e fico conversando com ele. Eu fico conversando com ele.
E o que você disse para ele? Conta para nós.
Hoje eu vou dizer o que eu disse hoje, certo? Porque eu sempre digo a ele que quero ser santo. Que ele me faça santo. Porque ele me chamou, então ele me dê a graça que eu seja santo. Porque ele me chamou para ser santo.
Defina santo. Defina santo.
Santo é aquele que obedece a Deus em tudo e não faz a própria vontade em nada.
Voltando à conversa.
Eu disse para Jesus hoje, eu tenho um irmão que está em estado, está com câncer terminal, e eu falei para ele, eu lhe peço, Senhor, aqui, por esse irmão. Ele está em metástase. Eu digo, se isso eu não curar ele fisicamente, eu cure ele pelo menos espiritualmente. Que ele não parta daqui em pecado mortal, que ele não parta daqui deste mundo para ser condenado pelos pecados dele. E disse isso pela intercessão de São João dos Couto, que foi aquele que proclamou a Imaculada e depois... dessa proclamação dele, dessa defesa que ele fez, ela foi proclamada pela igreja. Ele é só beato. Eu pedi, Senhor, que ele seja santo agora nessa cura. E também por uma jovem que, de 31 anos, uma jovem esposa, que está num momento difícil também no hospital, com um tumor na cabeça. Conversei com Jesus sobre ela. E conversei também por outra jovem que vou usar tanto a internet. Estava pensando em suicídio. Com medo terrível da vida, com medo terrível de viver. É, Sidney, São Sivonei. Conheço as minhas fragilidades, mas eu as apresento ao Senhor quando celebro a minha Santa Eucaristia. E converso com Ele, como estou conversando contigo, porque é assim que Ele me acolhe. E o Senhor me deu a graça de consagrá-lo, de pegá-lo em minhas mãos e olhar para ele, cara a cara, face a face, conversar com ele. E quando ele me mostra como deve ser essa conversa, eu a faço. Ele me inspira.
E ele responde a você?
Deus nunca deixa de responder a nenhum de nós. Não só a mim, mas a todos nós. Nós precisamos é ouvi-lo. Silvonei, quando tu faz silêncio na tua oração, o silêncio da tua oração são os ouvidos da tua alma que escuta o que Deus fala.
Nós estamos conversando com o Frei Fernando. Como vocês podem notar, a gente está procurando fazer uma reflexão que nos leve àquele menino que nasce novamente e que esperamos nasça no coração de cada um.
A palavra esperança já é uma luz para esse acontecimento, né?
E eu trago a esperança porque nós estamos há poucos dias do início de um jubileu muito especial, né? O jubileu Peregrinos de Esperança, e a esperança é um elemento fundamental para tudo aquilo que nós vamos viver nesse nosso próximo ano.
E interessante que Deus me deu uma graça, a mim somente não, deu a cada um dos penitenciários do Vaticano. Entraremos com o Papa na Porta Santa, no dia 24, às 19 horas. Estaremos ali, todos nós, os 14 penitenciários estarão ali, com o Santo Padre, e nós vamos entrar com ele na Porta Santa.
Então vocês serão os primeiros a entrar.
Sempre, seremos os primeiros com o Santo Padre.
Isso já é uma grande notícia.
É, porque imagina um pobre menino lá da periferia de uma cidade, lá do interior da Paraíba, que cuidava dos gados, das reses, como dizem, né? dos animais no campo. E Deus chama esse menino do campo lá, pobre, não tinha nada, e traz ele e diz assim: entra agora aqui na porta do jubileu, Porta Santa. Como pensar? Se Deus não faz isso, ninguém faz. Só Deus faz isso. Só Ele que nos ama. Então, por isso que eu tenho um dos meus intercessores, é São João Batista. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, porque eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias.
Mas agora abre a porta.
Com a graça de Deus, com a vontade dele em mim.
O que, que significa esse jubileu?
A esperança. A esperança é uma alegria para o coração, porque não contemplamos o mal que está no mundo, mas aquele que é a solução para o mal do mundo. Contemplamos na esperança. Esperamos aquilo que São Paulo diz, né? A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não podemos pensar nesse jubileu da esperança sem ter essa certeza desse amor de Deus derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita cada um de nós. E precisamos ficar atentos a esse Espírito Santo que habita em nossas almas. Como disse Jesus, no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, versículo 15, não fiquem preocupados em querer responder. Não se preocupe, porque naquele instante vos será dado a palavra do Espírito Santo que ninguém poderá contradizer. Não sou eu que vivo, dizia São Paulo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu a vivo por amor ao Filho de Deus. Se eu não sou isso, meu irmão, então eu preciso ser. E é isso que vai nos ensinando a vencer as nossas imperfeições, para que a perfeição divina nos mantenha nele.
Vamos falar, estamos quase chegando à conclusão da nossa conversa, mas é um ano muito especial.
Sim.
E é um ano de, vamos falar, de conversão, de esperança, de mudança de vida. Mas para quem escorregou, o senhor é um confessor. Para quem escorregou e diz, não, não tenho mais jeito, a minha vida está toda indo para o outro lado, Papa recorda sempre tudo, Deus perdoa, a misericórdia se faz presente, somos nós que não pedimos, enfim, Papa já cansou. Mas eu falo com um confessor, é isso mesmo, as pessoas que vêm confessar, elas estão cientes daquilo que está acontecendo, essa lavagem da alma que tira tudo aquilo que não presta e agora a gente olha por uma luz que nos ilumina?
Elas não vêm com essa consciência ainda. Mas quando eu saio na minha instância, do meu quarto lá, e venho para o confessionário, eu sempre rezo ao Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E peço ao meu anjo da guarda para ajudar esses penitentes. Peço para que ele fale para o anjo da guarda desses penitentes, prepará-los para a confissão. Quando eu comecei a fazer isso, é como se essas pessoas recebessem um toque da graça, que os desperta. Muitos chegam dizendo assim: eu entrei neste lugar e a primeira coisa que eu ouvi dentro de mim foi: vai te confessar. Então seja bem-vindo, digo. E aí, faço, dou a bênção, peço para o Senhor ajudar nessa confissão. Então, realmente, um dos ministérios mais eloquente, mais de conversão, é a confissão. É o sacramento. Porque o que é o sacramento? É a teofania divina, a ação divina diretamente. É a misericórdia agindo diretamente, tirando aquela pessoa da confusão que o pecado levou ela a viver. Iluminando o seu entendimento para que ela busque essa misericórdia que a ilumina pela ação do Espírito Santo ali naquele momento. Porque cada confissão é um momento santo. Às vezes tem umas confissões muito difíceis, mas em todas elas, nós confessores precisamos ser a boca que expressa a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, a misericórdia que liberta, cura, salva e faz feliz quem se aproxima dela. Realmente esse jubileu vai trazer muitas conversões. Rezemos para que isto aconteça. Peço a todos que estão ouvindo esta entrevista para rezarem pela conversão dos pecadores, que Nossa Senhora tem pedido tanto em Medjugorje. Rezar pela conversão. Por que a oração? Porque é ela que leva a graça onde a graça precisa. Por isso a oração. Ela é a condutora, a oração nossa é a condutora da graça. Ela leva a graça onde a graça precisa chegar e realizar a vontade de Deus. Meu.
O Feliz Natal do Frei Fernando.
Natal é Deus nascendo dentro de cada um de nós a cada instante, porque Deus se renova em nós. Quer dizer, renova os seus propósitos divinos eternos em nós. Então eu desejo que o Senhor, na sua infinita bondade, que se fez homem, que é Deus, que é homem sem deixar de ser Deus, que Ele faça essa renovação, esse Natal. Que a gente seja essa expressão do Natal do Senhor. Sejamos essa manjedoura que recebe Ele. Com Maria e José. Mesmo aqueles animais sagrados, no sentido de pertencentes a Deus. Porque todos nós somos sagrados porque pertencemos a Ele. Ele nos criou. Então eu desejo esse Natal lindo. Não vamos olhar o que está querendo estragar o Natal. Mas vamos olhar para o menino do Natal, que se faz presente realmente na alma de todo aquele que nele festeja esse dia.
Frei Fernando, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho com a gente, obrigado pela sua reflexão. Espero que você, que está conosco no nosso programa de hoje, possa perceber a profundidade que nos traz, Frei Fernando, e também colocando, vamos dizer assim, alguns pinguinhos nos nossos is, quem sabe, que faltam, né? Frei Fernando, feliz e santo Natal para o senhor. Um grande trabalho nesse ano santo que está para chegar.
Creio que sim. Inclusive, eu estou até repensando as minhas férias. Porque
não tem férias?
Não tem.
Absolutamente.
Não tem. Não tem.
Já aviso, o Papa já cancelou suas férias. Eu não sabia, mas já está.
Entendo. Então, eu desejo a toda a equipe do Vatican News Brasil e de todos os outros Vatican News um feliz e santo Natal com a presença real de Jesus em nós. Nessa comunicação, porque nós não comunicamos a nossa vontade, mas somente a vontade de Deus. Quando a minha boca querer se abrir para comunicar alguma coisa que não seja a vontade de Deus, que não leve as pessoas a Deus, eu digo, Senhor, dá-me a graça de calar, de fazer silêncio, de suplicar a Tua sabedoria, Senhor, para que seja Tu que fale, não eu. Eu apenas sou o porta-voz, como Tu és o porta-voz do Papa.
Obrigado, Frei. Obrigado. Feliz e Santo Natal.
Para todos vocês do Vatican News, especialmente por Ti, que é um amigo que eu encontrei aqui.
Deus lhe abençoe. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.